Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG referente aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Está presente conosco o senhor Vladimir Hanef, diretor-presidente, diretor-presidente financeiro e diretor de relações com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas poderão ser enviadas diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Vladimir Hanevski, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Vladimir, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindo à teleconferência do resultado da PDG, referente ao terceiro trimestre e acumulado dos 9 primeiros meses de 2019. Nossa agenda de hoje começa no slide 3, com um sumário executivo sobre os principais acontecimentos do terceiro trimestre e dos 9 meses de 2019. Depois eu vou passar uma breve atualização sobre o andamento do plano de recuperação judicial e, finalmente, o destaque dos resultados do período. Passando para o slide 4, temos o sumário executivo, onde apresento os principais acontecimentos do terceiro trimestre e do acumulado dos 9 meses de 2019. Nesses 9 meses de 2019, melhoramos significativamente o lucro bruto, que totalizou 8,6 milhões de reais, representando uma margem bruta ajustada de 16,9%, comparado ao prejuízo de 104,1 milhões nos 9 meses de 2018. O prejuízo líquido da companhia foi reduzido em 14%, ou 96,4 milhões na comparação entre os 9 meses acumulados. Continuamos focando na otimização e sinergia do nosso processo e estruturas. Dessa forma, as despesas gerais e administrativas foram reduzidas em 50% entre o terceiro trimestre de 2018 e o de 2019. Além disso, na comparação entre os 9 meses, o nosso G&A foi reduzido em 31% em relação ao ano de 2018. As despesas comerciais foram reduzidas em 28% na comparação entre o terceiro trimestre de 2019 e 2018, tendo um ligeiro aumento de 6% quando comparamos os 9 meses de 2019 com o mesmo período de 2018. Desde o início do plano de recuperação da companhia, as amortizações de dívidas concursais já atingiram significativos 280 milhões de reais. Em agosto, retomamos as obras do empreendimento de Palm Beach, com previsão de entrega em maio de 2020. Localizado em Manaus e voltado para moradores de média alta renda, o projeto já vendeu 220 das 270 unidades lançadas. Reafirmamos o compromisso da companhia de manter negócios e negociações contínuas com os bancos e outros investidores, no sentido de encontrar soluções para os empreendimentos inacabados. Essa é uma das nossas maiores prioridades. Passando para o próximo item da nossa agenda, sobre o plano de recuperação judicial, no slide 6, vemos a estrutura da dívida concursal da PDG. Essa dívida registrou um aumento de 13 milhões de reais em decorrência dos juros e correção monetária no valor de 28 milhões, enquanto os pagamentos somaram 15 milhões neste trimestre. As dações de pagamento previstas no plano continuam ocorrendo, contribuindo para a aceleração das amortizações dos créditos concursais. Em resumo, ao final do terceiro trimestre, considerando o aumento de capital, os pagamentos realizados aos credores das classes 1, 2 e 4 e as ações de pagamento realizadas, a companhia já amortizou 280 milhões de reais de dívidas concursais. Passando agora para os resultados operacionais e financeiros, no slide 9, demonstramos o resultado das vendas da companhia. As vendas brutas do período somaram 41 milhões de reais, 50% abaixo do valor registrado no terceiro trimestre de 2018. Nos 9 meses de 2019, as vendas somaram 180 milhões, uma redução de 20% em relação ao mesmo período de 2018. Em função da mudança da estratégia de vendas ocorrida no segundo trimestre de 2019, onde a companhia voltou a focar seus esforços na venda de unidades geradoras de caixa imediato, o resultado das vendas do segundo e do terceiro trimestre foram diretamente impactados. Ao longo do terceiro trimestre, foram destratadas unidades equivalentes a um VGV de 49 milhões, valor 4% acima do registrado no terceiro trimestre do ano passado. Nos 9 meses de 2019, foram destratados 118 milhões de reais, representando uma redução de 20% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Parte desses distratos ocorridos ao longo do trimestre foram realizados para a concretização das ações, das dações em pagamento que estão previstas no plano de recuperação. Além disso, seguimos com a estratégia de priorizar a realização dos distratos de unidades com melhor liquidez e livres de ônus. As vendas líquidas fecharam o trimestre em 48 milhões negativos. No acumulado do ano, as vendas líquidas totalizaram 62 milhões, uma redução de 21% em comparação com os 9 meses de 2018. Em outubro, iniciamos uma campanha de vendas e, com o esforço do nosso time comercial, obtivemos um desempenho que contribuirá para os resultados do quarto trimestre. Nos slides 10, apresentamos as despesas gerais, administrativas e comerciais. Como tenho dito ao longo da minha gestão, a redução dos custos e despesas por meio de otimização dos nossos processos e estruturas continua entre as nossas prioridades. Na comparação entre o terceiro trimestre de 2018 e de 2019, o G&A foi reduzido em 50% e o acumulado dos 9 meses do ano foi reduzido em 31%. As despesas comerciais diminuíram 28% na comparação entre o terceiro trimestre de 2019 e o de 2018. No acumulado dos 9 meses, as despesas comerciais aumentaram 8%, devido principalmente a despesas com unidades em estoque, como IPTU e condomínio, além do aumento das despesas com publicidade em mídias eletrônicas. As despesas gerais administrativas, somadas às despesas comerciais, que nós chamamos de SG&A, reduziram 42%, entre o terceiro trimestre de 2018 e o terceiro trimestre de 2019, e queda de 19% na comparação entre os 9 meses de 2018 e 2019. Falando sobre os estoques da companhia no slide 11, ao final do terceiro trimestre de 2019, esse estoque totalizou 1,8 bilhão de reais a valor de mercado. O número de unidades totais em estoque passou de 4.491 no segundo trimestre desse ano para 4.469 unidades no terceiro trimestre desse ano, diminuindo 1%. Em relação ao terceiro trimestre de 2018, houve uma diminuição de 12% no número de unidades em estoque. Ao final do terceiro trimestre desse ano, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentravam 59% do estoque da companhia, excluindo o produto comercial. Do total do estoque residencial disponível, 45% está concentrado em projetos com faixa de venda acima de 60%, portanto, com boa liquidez. Em relação ao estoque concluído, 511,1 milhões, 72% está localizado em São Paulo e Rio de Janeiro, 73% está concentrado em projetos com faixa de vendas entre 61% e 99%, ou seja, temos um estoque com boa velocidade de venda. No slide seguinte, apresentamos a dívida de resto concursal da companhia, que aumentou 63 milhões, ou 2%, entre o segundo trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2019, que é reflexo dos juros e correção monetária de 82 milhões ocorridos no período. Os pagamentos de principal, juros e dações no trimestre totalizaram 25 milhões de reais. Para concluir, no slide 13, apresentamos a demonstração dos resultados com destaque para a redução de 91% no prejuízo bruto na comparação entre o terceiro trimestre de 2018 e o terceiro trimestre de 2019. Nos 9 meses desse ano, o lucro bruto totalizou 8,6 milhões, com margem bruta ajustada de 16,9%, frente a um prejuízo bruto de 104 milhões nos 9 meses de 2018. Juntamente com isso, obtivemos uma redução de 96,4 milhões, ou 14%, no prejuízo líquido, na comparação entre os 9 meses de 2019 e os 9 meses de 2018. Antes de encerrar, gostaria de ressaltar que continuamos buscando produtividade e economia na nossa operação, revisando todos os processos, controles, estruturas e governança. O reflexo desse trabalho pode ser observado nos últimos pareceres emitidos pelos auditores, independentes da companhia, que vem continuamente melhorando sua opinião em relação aos controles e processos da PDG. Ao longo do primeiro semestre desse ano, dedicamos especial atenção à finalização do planejamento estratégico de curto e médio prazo da companhia, iniciado no final de 2018. Estamos agora na fase de implementação das principais ações, permitindo à PDG diversificar seus produtos e serviços, gerando receitas recorrentes adicionais para o fortalecimento do caixa. Como resultado, em linha com a nova fase operacional da PDG, devemos lançar em breve uma nova marca no mercado voltada para a prestação de diversos serviços imobiliários. Em breve trarei para vocês mais informações sobre o assunto. E assim encerro aqui minha apresentação e abro agora para perguntas.
Com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Com licença, nossa primeira pergunta vem da senhora Patrícia Stankevicius, Dinamo.
Oi, bom dia. Eu tenho uma pergunta sobre a nova empresa de serviços. Quando vocês pretendem lançar a empresa e quais os tipos de serviços serão prestados?
A gente está planejando lançar essa nova empresa agora no início do ano que vem. Na verdade, são duas empresas que a gente dividiu as áreas de expertise da companhia, focado em vendas e na parte de serviços de engenharia. Então, vão ser duas empresas focadas em cada um desses serviços, como eu disse, usando o conhecimento, a expertise e a experiência que a empresa acumulou ao longo desses anos.
Ah, entendi. Eu tenho uma outra pergunta também sobre a retomada das obras. Vocês estão retomando as obras do Palm Beach. Há novas obras no pipeline para serem retomadas?
Você diz novos lançamentos, você fala ou retomada de obra apenas?
Retomada de obras.
Olha, a gente tem trabalhado intensamente no sentido de conseguir receita para o empréstimo, dinheiro para conseguir terminar essas obras. A gente vem negociando isso com diversas instituições financeiras e a intenção, sim, é terminar as obras que a gente tem paradas, principalmente aquelas que têm que tem sentido, né? Que tem valor a se recuperar. Mas a resposta é sim, a gente vai buscar retomar essas obras.
Ah, entendi. Obrigada.
De nada.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Bruna Campos, Platinum.
Bom dia, tudo bem? Eu tenho duas perguntas. A primeira é que vocês sempre comentam sobre o retorno dos lançamentos. Eu queria saber qual o timing que vocês imaginam para o início desse lançamento. Em que tipo de produto e região a companhia pretende focar mais no início?
Bom dia, Bruna. Essa é outra área que a gente tem focado bastante no sentido de conseguir fazer. Também está vinculada a levantamento de recursos, que nós também estamos trabalhando fortemente nesse sentido. A nossa intenção era fazer um lançamento, pelo menos agora nesse ano, pelo timing que a gente está prevendo, acho que não vai ser possível. A gente deve prorrogar isso para o início do trimestre que vem. E a gente não decidiu ainda exatamente, a gente tem algumas alternativas, mas a gente não sabe exatamente onde a gente vai fazer esse lançamento. Vai depender muito do tipo de, da quantidade de recursos que a gente vai conseguir levantar.
Muito obrigada. E a minha segunda pergunta é sobre as dações em pagamento previstas no plano. Todos os credores já efetivaram as dações e vai haver mais dações?
Não, nós continuamos a fazer as ações, né? Então, isso é um processo um pouco complexo na medida que envolve uma série de extratos, enfim, de pagamentos de condomínios, de IPTUs atrasados. Isso aí, evidentemente, faz parte de toda uma negociação que nós estamos fazendo com os credores. Mas isso é um processo contínuo e está sendo feito, sim.
Ok, obrigada. Bom dia.
Bom dia.
Com licença novamente, caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Vladimir Hanevski para as considerações finais.
Ok, então, obrigado pela participação de todos nessa teleconferência e só reforçando, caso vocês tenham alguma dúvida, nossa área de relações com investidores está à disposição. Obrigado, bom dia a todos.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2019 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.